voltamos a apresentar Central Manhã.
Segura só um pouquinho, porque o Jonas Mendes já estava na fila ponto, desde, né, cedo.
Sim.
Tem um problemazinho no áudio. Vamos trazer o Jonas Mendes para fazer trazer as informações. E aí, em seguida, a gente encerra com o Adilson Souza. Bom dia, Jonas.
Jonas, bom dia. Vamos lá.
Olá, bom dia. Tá chegando aí o áudio?
Isso, agora perfeito. Tá bonitão.
Tá bom, então. Tá, então, só dizendo que nós estamos aqui na BR-135, aqui bem em frente ao prédio da Polícia Rodoviária Federal, e você percebe que está ensolarado, só um forte nesse momento aqui na nossa capital maranhense, e o trânsito, até o exato momento, flui normal aqui na BR-135. A PRF ainda não divulgou o relatório das últimas 24 horas, mas ainda continua em destaque os acidentes que resultou em mortes na BR-316, em Nova Olinda do Maranhão, que um condutor de uma moto, ele morreu lá numa colisão frontal. Também, a mesma BR-316, em Maracaçumé, uma colisão resultou na morte de duas pessoas. Quanto à movimentação no ICRI e também Instituto Médico Legal de São Luís, em destaque, 6 corpos que lamentavelmente deram entrada, sendo um do interior do estado, da cidade de Itapecuru, vítima de acidente de trânsito, o caso também e tivemos um caso de homicídio na cidade de Santa Inês. E aqui na região metropolitana de São Luís, especialmente aqui na capital, tivemos 2 homicídios na noite de ontem. Um caso se refere ao envolvimento dos elementos que tentaram cometer um assalto no ônibus da linha do Socorrão 2, que já foi relatado aí pelo colega Carlos Roger, e também uma vítima de homicídio lá no bairro da Jordoa. Todos os casos envolvendo arma de fogo. Agora a gente encerra aqui nossa participação, trazendo em destaque ainda um pouco do que foi o Arraial da Vila Palmeira, uma noite especial com a banda Mastruz com Leite, e um convidado mais do que especial esteve lá com a sua companheira, e eu me refiro ao presidente do MDB, o doutor Marcos Brandão, que esteve visitando nesta noite. Olha aí, ó, como o homem estava um verdadeiro pé de valsa aí, ó, juntamente com a sua companheira, a esposa, a doutora Andréa Noleto. Então veja que o homem tem um estado mesmo.
Encarou sozinho o meio da pista, rapaz. Marco Brandão está me surpreendendo.
Ele gosta da brincadeira.
Ele gosta mesmo de dar uma vaquejada. Agora está dentro do forró. Gosta também do forró e do boi, né?
É verdade.
Jonas, muito obrigado então pela sua participação.
A gente está com o Nildo, com o Adilson, né?
É, eu quero voltar a Brasília, mas antes de Brasília, quem está lá em Brasília também, quem esteve lá em Brasília ontem, foi o Brandão, o governador Carlos Brandão, inclusive com uma comitiva lá da região tocantina, especialmente lá de Imperatriz, está querendo querendo implantar lá em Tocantins. Diz que já está sendo construído o Socorrão lá, que está chamado, o nome batizou, e aí quando pega assim, é tipo a Bacabeirinha, né?
A população que batizou.
É o Socorrão lá de Imperatriz, e agora ele quer trazer também mais um hospital infantil para lá. Vamos ver o que ele foi buscar em Brasília.
A questão do Socorrão de Imperatriz e a necessidade de fazer um hospital ou comprar um hospital lá em Imperatriz para fazer um hospital infantil. O ministro nos recebeu muito bem, como sempre, mandou estudar o projeto. Em breve a gente vai ter uma resposta, mas estamos saindo aqui muito otimistas, todo o tempo lutando pela saúde de Imperatriz, juntamente com os vereadores, secretários, que todos nos acompanham aqui, por uma causa que é esperada por muitas pessoas de Imperatriz e região.
Eu agradeço, ministro, e quero que o senhor analise isso como causa social da nossa cidade, do nosso povo, não somente de Imperatriz, mas de toda a região tocantina que sonha por um hospital digno e respeitoso para o nosso povo.
O presidente Lula tem um carinho enorme pela cidade, pode ter certeza do nosso esforço, da nossa vontade de querer ajudar a Imperatriz. O Ministério da Saúde, o presidente Lula tem todo o interesse em a gente poder investir em Imperatriz e a saída.
Isso.
Muito bem.
É, e o Lula, nos últimos 2 dias, aí liberou 20 bilhões, bilhões de reais. Eu queria saber o que é, qual é um montante desse. Se dá para encher uma mesa.
Cabe aqui numa mesa dessa, né?
Corta para você.
Você nunca viu assim 20 bilhões? Assim?
20 milhões, nunca vi. Quando vi 20
que dirá 20 bilhões.
Bilhões. Enche um estúdio desse. Nossa, aqui. Rapaz, enche um estúdio desse aqui. Olha, Brasília, permanece Brasília, o Adilson Souza. Não pode deixar de participar. Bom dia, Adilson. Tudo bem por aí?
Bom dia.
Muito bom dia a você, o Fernandes Carlos Rodrigues. Só para encerrar o jornal, né? A gente vem aqui com essa última notícia de Brasília, que a imprensa toda, nacional e aqui do Distrito Federal, está voltada para essa aguardo da grande resposta, né, do Supremo Tribunal Federal depois da alegação da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que apareceu nas redes sociais ao sair do Congresso Nacional, que foi comunicado pelo próprio Sóstenes Cavalcante, líder do Congresso, naquela reunião parlamentar que envolveu uma audiência que poderia voltar aos trabalhos, mesmo em recesso branco lá no Congresso. E o ex-presidente Jair Bolsonaro terminou aparecendo, falando, quebrando alguma das exigências da medida cautelar do Supremo Tribunal Federal. E essas imagens foram publicadas pelo próprio filho Eduardo Bolsonaro e toda a família Bolsonaro. E isso repercute nas redes sociais, ferindo a medida cautelar. Com isso, o Supremo Tribunal Federal deu um prazo de até 9 horas e 23 minutos de ontem para a defesa se apresentar essas defesas, alegações. A defesa disse que não sabia, essa foi a resposta, não sabia que haveria esse impedimento de terceiros, né, uma questão clara que estava lá na determinação do Supremo Tribunal Federal. Então ficou aí já, inclusive, pelo PT, o líder Beck Farias, líder do governo, pedindo já o pedido de prisão preventiva, porque ele feriu e tentou fazer de bobo o STF e a Justiça Brasileira. Essas foram as falas do líder de Lindenberg Farias. E neste momento, toda a imprensa está na porta do ex-presidente Jair Bolsonaro, lá no bairro Jardim Botânico, a área nobre aqui do Distrito Federal. A imprensa está aguardando justamente a resposta do STF, porque a imprensa cogita de que o advogado, né, a defesa, a alegação não vai ser condizente. Alguns estão especulando que poderá sair a qualquer momento um pedido de prisão preventiva ou não. Então, a imprensa toda está por lá. A gente ainda não conseguiu chegar lá porque há um trânsito muito complicado por aqui em Brasília, nesse momento, e é bastante distante de onde nós estamos. Porém, há essa expectativa e vamos aguardar. A outra informação é que com relação a Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e confirmou que ficaria muito feliz se houvesse terra arrasada no Brasil, ele se sentiria vingado por fazer tudo o que está acontecendo com o Brasil com relação à taxação dos 50%, uma das participações dele na negociação com o governo americano, norte-americano. E aí, o Eduardo Bolsonaro terminou o mandato dele sexta-feira, ele pediu licença de 920 dias, já está exarido esse tempo, com isso ele não tem mais agora, está correndo falta no caso da presença dele no tribunal, no Congresso. Então, para ele não perder o mandato, ele precisa voltar ao Brasil. Ele não quer voltar, porque se voltar ele será preso. Com essa condição, o PL está estudando a possibilidade de conseguir uma licença definitiva para ele em outros modos. Existem dois projetos, um para que seja aprovado um projeto de que ele poderá ter uma licença de 800 dias e ficar lá nos Estados Unidos, uma licença que o Congresso tem que mudar um projeto de lei dentro da questão do regimento interno dessas licenças dos deputados. Isso valeria para todos os deputados, poderiam ser eleitos e viajar para qualquer país de lá, não ter problema nenhum de ser considerado deputado e receber os seus salários. Outra questão da licença seria também uma licença alterada por questões legais, judiciais. Então tem aí dois projetos que estão sendo lutados. O segundo plano do PL é fazer uma nomeação de Eduardo Bolsonaro como secretário de Estado em algum dos estados que o PL tem poder, no caso Santa Catarina, o Rio de Janeiro e São Paulo. O Rio de Janeiro já até anunciou que pretende fazer uma negociação com o PL, desde que o PL consiga eleger o prefeito do Rio de Janeiro para o Senado, ele conseguiria colocar uma nomeação para o Eduardo Bolsonaro, onde ele ficaria também lá nos Estados Unidos como secretário fantasma. Essa seria a determinação. Então, há essa possibilidade do Eduardo Bolsonaro ser nomeado secretário de Estado aqui no Brasil e ter uma licença definitiva e não ser preciso ele ser cassado e nem perder o mandato. Essa é mais uma articulação política que está acontecendo aqui em Brasília. Também a gente vai acompanhar e trazer detalhes amanhã. Encerrando o jornal, a gente deseja uma ótima semana a todos, de Brasília, Adilson Souza.
Obrigado, Adilson.
Obrigado, Adilson Souza.
Pede para dar uma entrada aí em Brasília, num pedido que eu estou querendo ir ali dar um passeio com os cangurus lá na Austrália. E tô querendo 800 dias de férias aqui da Central de Notícias do Brasil.
Pega uma secretaria.
Ah, ainda tem mais de uma, Roberto.
Olha, mas tem a produção... A produção tem uma faixa, só para não deixar a gente mentir aqui, que aí muita gente que está ouvindo o rádio ou que está assistindo a televisão diz, não, mas não fizeram isso, não estão fazendo homenagem ao Trump dentro do Congresso Nacional. Mostra aí a bandeira aí, ô James. Deixa rodar a imagem. Cadê a faixa? Começaram a estender a faixa em homenagem ao Donald Trump. Deixa rodar. Aí, ó. Aí tá aí a faixa. Fizeram uma faixa.
Humberto, tem uma
Congresso
informação.
Nacional Brasileiro fazer uma homenagem ao Donald Trump, que mas tá taxando.
Parece que teve gente que não deixou,
tá,
né?
Tá taxando os produtores do Brasil em 50%. Né? Essa é, estão fazendo uma homenagem. Aí tem uns caras de maluco ali atrás. Sim. Aí apareceu um racional, uma pessoa disse assim: não, não faça isso não, porque isso vai queimar o nosso fio.
Mas retiraram.
Mas estavam lá com a faixa para homenagem. Olha aí.
Abriu.
Trump! Anote o nome de quem está segurando essa faixa para você votar nele na próxima eleição. Vamos embora.
Só para reforçar. Ah, a gente queria fazer um reforço com relação.
Pois não,
queria reforçar que agora ele já. Inclusive lá dentro surgiu agora a especulação da imprensa também. A própria Globo já anda dizendo que eles mudaram o slogan, que Deus é Trump, pátria é Estados Unidos e apenas a família do Bolsonaro é o que eles estão agora querendo defender. Não tem mais Deus, pátria e família. Deus é Trump, Estados Unidos e família Bolsonaro. Vamos mudar o slogan. Essa é uma crítica que surgiu lá dentro do Congresso por causa dessa faixa.
Tá certo, obrigado, Adilson.
Olha o nosso apelo à racionalidade, Adilson.
Vamos lá.
Vamos embora, amanhã a gente volta nesse mesmo
horário. Tchau, muito obrigado.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Mais saúde e mais segurança para a população maranhense. São 71 novas ambulâncias que irão atender 48 hospitais municipais e 23 hospitais da rede estadual. E 40 novas viaturas para a Polícia Militar do Maranhão. É mais investimento nos sistemas de segurança pública e de saúde do Maranhão. É o governo do estado trabalhando para todos.